Café.
Café.
Café das Seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Velame e Robson Brito. Na Rádio Globo.
Isso aí, Robinho. 7:03. Chegou a hora do nosso Clube do Café. Hoje a gente, vai receber hoje para bater um papo, Poli.
Rafa, hoje nós vamos receber um médico cardiologista que já participou de importantes debates médicos pelo mundo. E suas pesquisas já foram reconhecidas em diversos congressos, né? Uma pesquisa muito interessante desse nosso convidado fala sobre o tratamento de câncer que pode afetar o coração. Eu estou falando do Dr. André Almeida. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Café das Seis.
Bom dia, André.
Bom dia, meu amigo Rafael Velame. Bom dia, Poliana. Bom dia, Robinho. Bom dia, os felizados ouvintes do programa Café das Seis. Estamos aqui à sua disposição para conversarmos em assuntos ligados à cardiologia.
Ótimo.
André, uma das suas pesquisas é sobre quimioterapia, né? O que é que a quimio pode provocar de dano considerável ao coração? Explique um pouquinho aí para os nossos ouvintes como é que isso pode ser evitado ou minimizado.
Essa pergunta é muito boa, Bela. Me precisa esclarecer a população. O tratamento para o câncer tem evoluído e evoluído muito. O câncer hoje praticamente é visto como uma doença crônica. Todo mundo conhece alguém que teve câncer, foi tratado do câncer e hoje vive durante anos e muitos anos. Isso traz um preço. Por quê? Porque as drogas que tratam as células do câncer, elas têm o potencial de trazer problemas para o coração. Então, cerca de 15% das pessoas que fazem quimioterapia, principalmente aquelas que fazem quimioterapia com um medicamento chamado antraciclina, existem vários medicamentos, ela tem o potencial de atingir o coração. Elas tratam a célula do câncer, elas são muito eficazes para o tratamento da célula do câncer, devem continuar esse tratamento, porque elas curam o câncer em boa parte dos casos, mas ela tem a chance, em 15% dos casos, de afetar o coração. Além dos antracíclicos, que causam crescimento e o coração fica fraco, existem outras drogas que o bevacizumab, é outra droga que trata o coração, ela causa crise de pressão alta. Tem outra droga chamada 5-fluoracil, ela aumenta a chance de ter um infarto. Então, as drogas que tratam o câncer têm o potencial de trazer problemas do coração. Ah, então eu não vou tratar o câncer? Não, não é isso. Tratamento com câncer, para o câncer, deve continuar com o seu oncologista, caro ouvinte, mas é preciso também que desde cedo, desde o início do tratamento, haja um acompanhamento concomitante com o cardiologista, porque existem formas de se prevenir o avanço da doença cardíaca secundária ao tratamento do câncer.
Ótimo. E, doutor, essas pesquisas que o senhor fez, elas todas foram colocadas em prática? Como que é esse processo dessas pesquisas que o senhor apresenta nos congressos?
Absolutamente. Nós trabalhamos, sim, nós acompanhamos um grupo de 100 pacientes tratados por câncer aqui no Hospital Dom Pedro de Alcântara, da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Todos os pacientes são acompanhados pelo SUS e nós identificamos em nossa casuística que 12,5% desses pacientes tiveram um problema cardíaco secundário ao tratamento do câncer. Essa incidência é muito semelhante a vários estudos realizados no mundo todo e nós recomendamos, assim como boa parte, praticamente toda a literatura na cardiologia, que esse paciente seja acompanhado pelo cardiologista, sejam dados medicamentos para diminuir a chance desses eventos cardíacos acontecerem naqueles que estão em tratamento do câncer. Então esse resultado é uma realidade. E o tratamento também é uma realidade hoje bastante discutido nos congressos de cardiologia e de oncologia.
Então tem que ser um tratamento que tem que estar caminhando lado a lado. Assim que a pessoa começa com o tratamento do câncer, ela começa também a tratar o coração. Não é depois da quimio, nem antes. Então é durante o processo.
Perfeito, de preferência antes. O que é que nós sabemos hoje? Nós sabemos que existe um grupo de pessoas que tem uma chance maior de ter um problema cardíaco secundário a um tratamento do câncer. Quem são essas pessoas? Extremos de idade, indivíduos muito velhos ou crianças, jovens. Pacientes que, além da quimioterapia, também fazem radioterapia. Pacientes que fazem a quimioterapia e a radioterapia e já têm pressão alta, já têm diabetes, já têm algum problema cardíaco. Então esse é um subgrupo de pessoas que tanto o oncologista quanto o cardiologista tem que ficar atento. Por quê? Porque eles têm uma chance maior de evoluir com um problema cardíaco. E você foi muito feliz na sua colocação. Não é para procurar o cardiologista depois de terminado o tratamento do câncer. Não. Essa procura deve ser antes de começar o tratamento. Já para identificar como é que está o estado do coração dessa pessoa. E deve ser feito o acompanhamento a cada 3 meses. Por quê? Porque o processo de degeneração cardíaca deve ser identificado precocemente. Quanto mais precocemente se identifica, tem a oportunidade, existe a chance de se oferecer um medicamento para interromper aquela degeneração e a evolução ser mais favorável. Infelizmente, nós vivemos num país, apenas para complementar, e a realidade precisa ser dita, não adianta o sol com a peneira. O ideal é que esses pacientes, óbvio, sejam acompanhados a cada 3 meses. Quando o paciente tem um plano de saúde privado ou tem condição financeira, isso é muito mais fácil.
Claro.
Infelizmente, a grande maioria dos pacientes tem acompanhamento pelo SUS. E nós sabemos a dificuldade que é o acompanhamento desses pacientes. Mas isso precisa ser falado, isso precisa ser exposto. Porque se a gente não falar, a chance de melhorar diminui bastante.
Entre os profissionais, seus colegas, os próprios oncologistas, isso já é rotina, já é consenso, né?
Isso é um conhecimento de todos da possibilidade de comprometimento cardíaco naqueles que fazem doença e fazem tratamento do câncer, e o encaminhamento para cardiologista é uma realidade hoje.
Agora, doutor, me diga uma coisa, em Brasil, quais são as doenças, os problemas comuns voltados à cardiologia?
As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo todo, né? As doenças oncológicas, o câncer, são as segundas, está em segundo lugar. Então, quando você junta as duas, está lá em cima. Dentre as doenças cardiovasculares, as que mais matam são o infarto do coração e o acidente vascular cerebral, o DEM, popularmente conhecido como derrame. Em nosso meio, nós temos muitas patologias que nós não conseguimos mais identificar em países do primeiro mundo. Como? Doença de Chagas. E nós vivemos numa zona endêmica de doença de Chagas. Febre reumática. Nós vivemos numa região onde ainda tem muito paciente com sequela de febre reumática que destrói a válvula, válvulas do coração. Então essas são doenças que dificilmente você vê num país de primeiro mundo. Mas, infelizmente, nós ainda temos muito em nosso meio.
Inclusive, as doenças do coração matam mais que a violência. A gente vive muito preocupado pois com a violência aí e não se preocupa com o nosso coração, né, doutor?
Pois é, você vê. E olha, eu digo mais, comparado com 20 anos atrás, a expectativa média de vida do brasileiro subiu muito. Então, hoje, o brasileiro vive em média, se eu não estou enganado, cerca de 80 anos. Isso melhorou muito por redução da mortalidade infantil, por evolução do tratamento da antibiótico-terapia, mas a doença cardiovascular impede que essa média seja maior.
Sabemos também que a hipertensão, diabetes, se não forem tratadas, podem acarretar em problemas no coração. Quais são os sintomas que alertam sobre esse perigo?
Outro tema extremamente importante. A hipertensão ou pressão alta, ela é extremamente traiçoeira. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas tem pressão alta e não sente absolutamente nada. Para ser mais preciso para você, Rafael, 90% das pessoas têm pressão alta e são assintomáticos, não sente nada. Invariavelmente, isso é muito frequente no consultório do clínico, do cardiologista, a pessoa chega lá para fazer uma avaliação por determinado motivo, vai fazer uma cirurgia, ou enfim, por algum motivo, e se a gente afere a pressão, ela está lá 200 por 120. Pressão muito alta e a pessoa não sente nada. Quando sente, é uma tontura, é uma irritabilidade, é uma dor na região da nuca, mas ninguém deve esperar sentir alguma coisa para tratar a pressão. Aí o que é que eu devo fazer? Deve aferir regularmente a sua pressão, para poder saber em que nível está e ser tratado. Por quê? Porque a pressão alta, que inicialmente ela é assintomática, ela é, junto com o diabetes, a principal causa de insuficiência renal crônica, fazendo com que o paciente vá fazer hemodiálise, o que é devastador. A hipertensão é uma das principais causas de acidente vascular cerebral, de derrame. E nós sabemos outro efeito devastador do derrame, que se alguém tem um parente na família com derrame, aquela pessoa que teve derrame deixa de produzir, e geralmente estão em fase produtiva, e alguém da família também deixa para poder cuidar daquele que está, que está doente. Então é devastador.
Com certeza.
É devastador, né? É uma das principais causas de infarto do miocárdio. E o diabetes, então, quando se associa diabetes e pressão alta, acenda-se todas as luzes de alarme, porque a chance, o risco de ter um problema cardíaco, um problema nos rins ou um derrame é muito grande.
Doutora, eu sempre faço matérias com crianças que já nascem com cardiopatia grave. Por que que isso acontece?
Essa é uma predisposição genética, na grande maioria das vezes. Existem algumas drogas e drogas ilícitas que aumentam a chance da pessoa, do feto, desenvolver uma cardiopatia congênita. Mas na grande maioria das vezes é um problema genético. Isso precisa ser esclarecido aos pais, porque nós culturalmente estamos sempre atrás de um culpado, né? Então, se um filho é gerado pelo pai e pela mãe e ele evolui com a cardiopatia congênita, pai, a culpa não é da mãe. Mamãe, a culpa não é do pai. Isso é um processo genético. Agora, existem informações já bastante conhecidas na literatura. Por exemplo, se alguém tem uma história de cardiopatia congênita na família, alguém que já nasceu com problema congênito, essa mãe tem uma chance maior de gerar um filho. E o pai também. Então sempre esquece do pai, seja no lar, seja na hora boa ou na hora ruim. Então quando a mãe chega, todo o cuidado para a mãe, mas o pai, coitado, está sofrendo também ali do lado, né, Belano?
Com certeza.
Então, se o pai tem um irmão ou teve um filho com cardiopatia congênita, ele tem uma chance pequena, porém maior, de que ao gerar um outro filho ele possa ter. Não quer dizer que vai gerar, que vai ter, mas existe essa possibilidade. Mas não é culpa dele, é um processo genético. Mas eu posso pegar um gancho nessa sua pergunta?
Claro.
Por favor. Eu acho que uma coisa que assim, vem evoluindo muito no mundo todo, e aqui na Bahia, e particularmente em Feira de Santana também, é a possibilidade de se identificar, de se dar o diagnóstico de uma cardiopatia congênita antes do nascimento. Cardiopatia congênita, meus ouvintes, é aquela doença do coração que vem da genética, né? Ele já nasce com aquele problema.
Então existe uma possibilidade de identificar isso antes da criança nascer?
Existe, e isso é fundamental para orientar o tratamento. Então, assim, existe hoje um exame chamado o ecocardiograma fetal, que é o ultrassom do coração do feto. Não existe o ultrassom que o obstetra solicita, o ultrassom morfológico. Uhum. Existe também o ultrassom específico para avaliar o coração do feto, que deve ser feito esse ultrassom ele pode ser feito a partir da 18ª semana de gestação. O coraçãozinho está formado. Existem duas escolas no mundo todo. Uma que procura fazer até a 28ª semana de gestação, 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses. E outra que faz até a hora do parto. Um está saindo lá, bota o aparelho e vê como é que está o coração. Se você faz ela mais precocemente, até a 24ª, 26ª semana de gestação, se vê com mais facilidade. Por quê? Porque o feto tem mais espaço para se movimentar. E quanto ele mais se movimenta, melhor para fazer. Quando ele já está no final da gestação, normalmente ele já encaixou e está de costa para o médico. Como ele está de costa para o médico, quando o médico coloca o aparelho na barriga da mãe, é como se estivesse colocando na coluna do feto. Aí a coluna fica na frente do coração, não dá para ver direito. E também existe uma quantidade de líquido. Então, entre 22 e 26 semanas é o ideal. Se você consegue identificar que tem uma cardiopatia congênita, E existem vários tipos de cardiopatia congênita. Se é uma cardiopatia congênita grave, existem aquelas que precisam ser operadas na primeira semana. Existem aquelas que, na hora do nascimento, a criança não pode tomar o oxigênio. Se tomar o oxigênio, colocar o oxigênio... Quantos e quantas crianças nós vemos nascer recém-nascidos que estão roxinhos? A primeira coisa que faz é colocar o oxigênio. Existem algumas na sala do parto. Existem algumas cardiopatias congênitas que, se colocar o oxigênio, é pior. Isso você consegue prever através desse exame.
Esse exame é um exame acessível? É feito pelo SUS?
Infelizmente, não é feito pelo SUS. Em Feira de Santana, com certeza. Em Salvador, pelo que eu tenho conhecimento, também não. Em pouquíssimos lugares do Brasil.
E é um exame caro, doutor?
O caro é sempre relativo.
Sim,
né?
Uma média de valor.
Então, assim, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, um exame desse fica na faixa de 250, 300 reais, é muito.
Sim.
Para o benefício que traz para a criança e para a gestante, uma possível identificação de uma cardiopatia congênita que pode ajudar a salvar a vida daquele feto, é nada.
Com certeza.
Então depende muito da forma de se ver.
Isso. Identificado um problema nesse exame, os hospitais têm estrutura para lidar com isso? Um parto de uma criança que tem essa doença é mais complicado, lógico.
O parto, usualmente, não. Mas os cuidados com a criança, sim. Então é preciso que tenha, dependendo do tipo da cardiopatia, é preciso que tenha uma UTI neonatal muito bem estruturada. É preciso que tenha uma equipe de cirurgia cardíaca a postos, porque às vezes é necessário que essa cirurgia seja feita tão logo ela nasce. A semana passada nós tivemos um caso aqui, que era uma criança que tinha um bloqueio cardíaco e o diagnóstico foi feito ainda na vida fetal. E quando ela nasceu já estava tudo pronto para colocar o marca-passo no recém-nascido no primeiro dia, senão ela morreria, que o coração estava batendo muito devagar. Então a grande vantagem desse exame é, primeiro, dar uma informação e um apoio psicológico à mãe e ao pai, porque é muito ruim você receber a notícia que seu filho vai nascer com um problema grave.
Sim.
No coração. Segundo, programar o parto. Deve nascer no local onde tem estrutura para receber este feto, onde tem UTI neonatal, onde tem a chance de oferecer um tratamento adequado para este feto.
Essas matérias que eu disse que sempre faço, é justamente por isso, porque as famílias ficam buscando alguma vaga em Salvador, porque aqui em Feira de Santana muitas vezes não tem condições de atender esses pacientes.
Mas existe UTI neonatal em Feira de Santana que consegue dar o primeiro atendimento, o cuidado. Agora, você imagina duas famílias. Uma que tem um diagnóstico prévio, tem um apoio psicológico, já programou para que a criança venha a nascer no local adequado e será recebida para ir para o terreno natal, está esperando, a vaga está reservada. A criança pode até morrer.
Sim.
Às vezes acontece. Mas a coisa andou da forma que tinha que andar. Outra que não tem a menor noção e vai saber do diagnóstico na hora que nasce. Uma cardiopatia congênita grave, isso gera um estresse imenso para o feto, para a mãe, para o pai, para o obstetra, para o anestesista, para o pediatra, todos extremamente agitados, tentando conseguir uma vaga, e nós sabemos pela falência da saúde no Brasil hoje, tanto pública quanto privada, você não consegue vaga em UTI. É uma dificuldade.
Sim.
E você está com aquela criança na mão, sabendo que precisa de uma vaga, e não tem.
Eu tenho uma pergunta do nosso ouvinte.
Temos aqui do Jefferson Oliveira. Ele diz o seguinte: eu tenho 35 anos de idade, tenho pressão alta. Quando fico nervoso, sinto fortes dores no peito e o coração dispara. Isso é normal no meu caso?
Usualmente não, Jefferson. Agora lembre, se nós estamos passeando numa calçada e de uma hora para outra vem um pitbull para cima da gente, a gente tem que ter uma reação.
Coração acelera.
Né? O taquicardia é muito forte. A pressão nessa hora tem que subir, porque tem aquilo. Ou você tipo o Rafael Bellamy, vai enfrentar o Pitbull? Ou tipo a gente, Robinho, a gente vai, ó...
Correr.
Seja para enfrentar o Pitbull ou para correr, sim, o coração tem que estar batendo mais rápido. O coração tem que estar na situação para lhe dar a reação. Eu estou brincando, você não é o normal, não. E você com 35 anos, principalmente se você tem algum histórico na família, pai ou mãe ou irmão que teve um problema cardíaco, se você fuma, se você é diabético, se você não faz atividade física, se você é obeso, tudo isso são fatores de risco que aumenta a chance da pessoa ter um infarto ou um derrame. Então, não apenas para Jefferson, mas para qualquer um que tenha esses fatores de risco, quanto maior o número de fatores de risco de uma pessoa, maior a chance dela ter um problema cardíaco.
Doutor, só para encerrar, que a gente já está com o nosso tempo um pouquinho avançado, qual é a melhor maneira de manter o coração saudável?
Eu digo sempre que é ser feliz. Você tem que fazer de tudo na vida para ser feliz. O que é que você vai fazer para ser feliz? Você é que tem que identificar. Mas para ser feliz, você deve procurar fazer coisas que você gosta, praticar uma atividade física, hábitos alimentares adequados, manter sua pressão controlada, visitar regularmente o seu médico, pelo menos uma vez por ano, para ver como é que está a sua taxa do açúcar, como é que está a sua taxa de colesterol, como é que está seu ácido úrico, como estão funcionando seus rins. São exames simples de sangue que mostram isso, simples, que pode ser acessível a qualquer um. E fazer as coisas que você gosta. Outra coisa, todo cuidado com o cigarro. Cigarro é um desastre. E para a mulher, então, eu sei que Poliana não fuma, mas para a mulher, então, Poli, se ela fuma, minha jovem, você que está aí vendo esse belo programa Café das Seis, se você fuma e você usa anticoncepcional, você está com uma bomba de efeito retardado que pode explodir a qualquer momento. Porque esta associação de anticoncepcional com o cigarro aumenta muito, mas é muito, o risco da mulher ter um problema cardíaco.
Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Café das Seis. Foi muito bom esclarecer essas dúvidas aí dos nossos ouvintes sobre o coração. E mandar um abraço aqui pro James, o James Ginho, que tá ligado aqui. Eu tô ligado nas dicas do Dr. André Almeida. Isso. Um abraço pro James. Muito obrigado aqui pela participação, doutor. Volte sempre. E um abraço.
Doutor, obrigada, viu? É sempre um prazer te entrevistar, tanto pela rádio como pela televisão.
Vocês são muito gentis, você, Poliana, simpatia, Rafael já é um grande amigo de muito tempo, o Robinho estou conhecendo agora. Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Parabéns à Rádio Globo de Feira de Santana, que identificou em vocês esse trio fantástico que leva esse programa com... grande galhardia, como dizia.
Isso. O senhor é o irmão que eu não conhecia dos meninos todos lá, dos Almeida.
Isso, né? Muita honra, isso. Irmão de Ângelo, deputado Ângelo Almeida.
Isso.
Irmão de Antônio Carlos Otorrino, de Augusto Almeida,
que
advogado.
Que foi meu presidente lá na Previdência de Feira.
Isso, com muito orgulho, todos os filhos do nosso querido Tatai e dona Jacira.
E torcedores do Fluminense em Feira, André, eu tenho um amigo que ele fala, André, que ele vai pro estádio, aí o Fluminense tá perdendo de 5-0, faz um gol, ele, vai que dá, bora Fluminense, vai que dá.
Mas tem que ser, tem que ser.
Torcedor do Fluminense daqueles, não, daqueles que acreditam até o final.
Eu sei que já terminou a entrevista, mas eu não posso deixar, você deixou a bola quicando, eu tenho que falar. Não só torcedor, como conselheiro, não só conselheiro, como profissional. Fundo admirador das coisas da nossa querida Feira de Santana.
Que bom, que
parabéns.
Valeu, doutor. Obrigada, um abraço. Doutor. Daqui a pouco a gente volta com mais Café das Seis aqui na Rádio Globo.
Café das Seis.
Uma dose de informação.
Outra de descontração. Com Rafael Bellamy e Robson Brito. Na Rádio Globo.